Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno. Bem-vindo ao Pela Ordem desta quinta-feira. Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual. Vamos aos destaques de hoje. Leis orçamentárias na CCJR. PLDO aprovado e LOA debatida em primeira audiência pública. E na sessão deliberativa, a Assembleia aprova a abertura de crédito especial de 16 milhões e meio de reais, proposta pelo governo do estado. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação teve uma quarta-feira de trabalhos intensos. Pela manhã, aprovou o texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, o PLDO 573 de 2022, que agora está apto para a segunda votação em plenário e já consta na ordem do dia da sessão das 10 horas. Com relatoria do deputado Max Russi, do PSB, primeiro secretário da Assembleia, o projeto teve 15 emendas acatadas e 31 rejeitadas. O presidente da comissão e líder do governo na Assembleia, Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, explicou a natureza das emendas aprovadas.
Algumas emendas que nós aprovamos foi para mudança de redação, melhoria na redação e alguns acréscimos aí até de dar uma condição de superávit, muitas vezes, de orçamento, que os poderes também possam ser distribuído isso e também as emendas parlamentares dos deputados ser complementado no caso de excesso de arrecadação. Foi uma discussão dentro do colégio de líderes dos parlamentares e agora, lógico, vai a apreciação depois a avaliação do governo do estado ainda para sancionar ou não do jeito que a Assembleia Legislativa aprovou. Eu acho que até semana que vem a gente aprova a LDO.
Já pela tarde, a CCJR realizou a primeira audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual 2023, observando os aspectos formais da matéria e a sua legalidade. O texto apresenta a estimativa de receita de aproximadamente 30 bilhões e 800 mil reais, com aumento de 15% em relação à lei do ano passado, e fixa as despesas em 25 bilhões e 600 milhões de reais. As prioridades são estabelecidas pelo governo, como explica o secretário adjunto de orçamento da Cefaz, Ricardo Capistrano.
A nossa prioridade é manter os investimentos que o estado vem executando ao longo dos últimos 2 anos. É lógico, dentro de uma perspectiva bastante realista da arrecadação estadual, manter também a política relacionada aos gastos com o pessoal, que o governador já definiu, inclusive com relação à revisão geral anual, e manter o custeio da máquina pública, que passou por muitos anos sem ter qualquer tipo de suplementação, de incremento, e isso acabou impactando nas políticas e nós conseguimos recompor e manter isso para 2023.
O secretário confirmou que as possíveis perdas de arrecadação a partir das leis que reduzem o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica já estão incorporadas ao projeto. A destinação para pessoal em cargos sociais estabelecidos pelo PELOA é de 18 bilhões e 200 milhões de reais. As renúncias fiscais se aproximam dos 40% do valor total da arrecadação, somando 11 bilhões e meio de reais. Juros e encargos da dívida somam 370 milhões, a amortização da dívida 861 milhões e investimentos têm destinação de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O detalhamento dos valores serão tratados detalhadamente pela Assembleia Legislativa em uma nova audiência pública e a partir da apresentação das emendas dos parlamentares, como explica Dal Bosco.
Agora nós vamos para a segunda audiência pública, aí vamos fazer um cronograma de apresentação de emendas que já está elaborado para os parlamentares. Nós temos até o dia 25 agora a apresentação das emendas dos deputados ao orçamento do estado, independente da audiência pública, para que a gente já possa, mês de novembro, dezembro, tentar fazer o encerramento de análise de todas as propostas dos deputados. Então, agora, a Comissão de Justiça fez a parte dela, acata as emendas que virão agora, porque até o dia 25/10 tem o período da apresentação das emendas de cada deputado estadual. O que é o correto depois, só acatado pelas lideranças composta aqui dentro da Assembleia, que são 3 blocos, liderança de bloco, e a mesa diretora acompanhando a cada execução e apresentação de novas emendas.
A Lei Orçamentária Anual, a LOA, deve obedecer às destinações estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo Plano Plurianual. Tivemos aqui a colaboração da repórter Laís Costa Marques.
Plenário em Destaque.
Na sessão de ontem, os deputados aprovaram a mensagem do governo que autoriza a abertura de crédito especial com recursos da fonte 100 por excesso de arrecadação. O montante de 16 milhões e meio de reais se divide em 15 milhões e 900 mil reais para capital de empresas estatais e 460 mil para o pagamento de militares, como explica Laurindo Neto na reportagem.
A título de pagamento da verba indenizatória para policiais e bombeiros militar quando convocados da reserva remunerada para atuarem na Fundação Nova Chance para o serviço em atividade voluntária de natureza militar. A sessão também foi marcada por cobranças de parlamentares da oposição em situação sobre a votação da proposta de emenda à Constituição número 07, que acaba com o desconto da Previdência de 14% das aposentadorias e pensões. O deputado Allan Kardec, do PSB, solicitou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a liberação da matéria.
Todos os servidores públicos sofreram nesses últimos 4 anos, mas quem mais sofreu foi o aposentado. Então, é uma pauta que nós defendemos aqui. Eu acho que nós vamos ter dificuldade de trazer na próxima semana a PEC para a pauta, né? Nós não conseguimos tirar essa semana, mas na próxima não tem dúvida.
O deputado de oposição ao governo, Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, voltou a criticar o projeto de lei orçamentária de 2023. Segundo o parlamentar, um estudo elaborado por técnicos da Assembleia apontou que aproximadamente 5 bilhões de reais estão subestimados na peça que prevê entre receita e despesas quase 31 bilhões de reais. A sugestão do parlamentar é que um substitutivo seja apresentado, corrigindo esses valores.
Para trazer a receita, a arrecadação do Estado, para a realidade. E aí, nisso, nós vamos avaliar em cada secretaria, em cada programa, em cada área, onde há necessidade de alocar recursos.
Já o líder do governo, o deputado Gilmar Dom Bosco, do União Brasil, disse que é necessário aguardar uma análise mais criteriosa sobre o comportamento do mercado internacional e nacional para a previsão mais próxima da realidade que deve ocorrer na economia em 2023. Fatores como a eleição presidencial e a taxa de inflação em países que são parceiros comerciais de Mato Grosso podem influenciar na economia estadual, sobretudo no volume das exportações.
O setor da agricultura, que movimenta muito a economia do estado de Mato Grosso, ele teve um acréscimo aí saindo de uma média de reais saco de soja de 50 para 170 reais. Então nós tivemos aí uma mudança na economia do agronegócio. Agora, até quando perdura isso aí? Tem uma eleição presidencial, já tem uma recessão prevista, já tem países como o próprio Estados Unidos com a inflação programada mais do que o nosso país. Então você vê que tem uma recessão possível no mundo. Então nós temos que tomar um cuidado.
Nesta quinta-feira, os deputados voltam ao plenário. Na pauta, duas propostas de emenda à Constituição, projetos de autoria dos parlamentares e a votação em segundo turno da mensagem 104, que é o projeto de lei 573 de 2022, que dispõe sobre o projeto que aponta as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023. Primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada Janaína Riva, do MDB, disse que, além das pautas orçamentárias, o Poder Legislativo deve analisar com prioridade a proposta do novo marco regulatório do saneamento e as novas regras de distribuição do ICMS para a educação.
Esses dois são as novidades, vamos dizer assim, desse ano, que precisam ser votados por conta do princípio da anualidade e que vão trazer bastante discussão para dentro da casa. O do saneamento, por exemplo, ele vai trazer um impacto gigantesco para todos os municípios e é permanente. Então foi uma alteração, né, feita pelo governo federal, que agora vai ser implementada em Mato Grosso. E o ICMS também, que a gente vai tratar do ICMS da educação como referência para a distribuição, a qualidade da educação como referência para a distribuição do ICMS para os municípios. Isso está pacificado e tem outras regras que o governo estadual quer implementar com outros parâmetros, que seria, por exemplo, agricultura familiar, seria cultura, seriam outros fatores aí que esse ainda está em discussão.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Agenda parlamentar.
A Assembleia Legislativa realiza a sessão deliberativa logo mais, às 10 horas, com transmissão da Rádio Assembleia. Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual. Uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso. Eu sou Tayana Bruno, nos trabalhos técnicos, Caio Alves. Muito obrigada pela sua sintonia. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.